Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 219. Eu sou o Rodrigo Bibo e Lutero estragou as coisas aí. Gente, o BTCast que você vai ouvir essa semana foi uma mesa redonda que nós tivemos lá na Igreja Presbiteriana Vila da Graça, aqui em Joinville, Santa Catarina, onde o Jonas Madureira veio para o Congresso Vida Nova, e aí acabei participando lá da mesa redonda e eu falei para os organizadores: ei, deixa eu conduzir essa mesa redonda aí, que a gente grava e já vira BTCast. Aí, meus amigos, eu conduzi o papo, fiz umas provocações lá para Jonas Madureira e para os obreiros locais, e foi muito legal. É um bate-papo geral sobre a reforma, falando um pouco sobre as motivações. Eu realmente fiz essa pergunta pro Jonas Madureira: e aí, Lutero estragou as coisas? E aí, como é que é? Como é que a gente entende isso? Então foi um bate-papo bem legal, bem panorâmico, mas ao mesmo tempo instrutivo. E eu tenho certeza que você vai curtir. Afinal, é sempre bacana e legal ouvir Jonas Madureira. Mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: você sabe que nós temos uma loja na Amazon. Se você digitar bibotalk.com/Amazon, você tem um link aqui na descrição também deste BTCast. Comprando nessa loja, você acaba ajudando ao Ministério Bibotalk. Na verdade, é o seguinte: não tem todos os livros lá na nossa loja, mas você clicando no banner ou você entrando na loja do Bibotalk, você pode comprar o que você quiser lá em amazon.com.br, que a gente acaba ganhando uma comissão. Então, assim, galera, tem sido muito legal essas comissões da Amazon, porque a gente tem conseguido comprar equipamento, nós temos abençoado missionários, isso mesmo, a gente tá pegando o dízimo dessa comissão e abençoando alguns projetos missionários, ou até mesmo missionários. E, galera, tem sido muito importante, o pessoal que tem recebido as comissões tem ficado muito feliz. E olha só, eu quero já adiantar vocês que nós vamos começar a trabalhar numa campanha muito bacana com o pessoal de Burkina Faso. Burkina Faso é uma cidade onde um amigo meu, agora na verdade dois amigos, porque eu acabei conhecendo outro casal de missionários, eles estão fazendo uma obra importantíssima e eles vão começar a construir um orfanato. Então, galera, a gente quer muito que vocês ajudem na construção deste orfanato. Eles precisam levantar uma grana federal, afinal eles vão construir um prédio do zero, e a galera do Bibotalk vai se comprometer a ajudá-los na construção deste orfanato. A cada R$1.000 que eles arrecadarem, é como se fosse um tijolo nessa construção. E aí eu falei pro Beto: cara, o Bibotalk vai se comprometer com um tijolinho desse. Como é que a gente vai fazer? Pessoal, o link para você ajudar na vaquinha, na construção deste orfanato lá em Burkina Faso, está aqui na descrição deste BTCast. Então eu quero convocar todos os ouvintes do Bibotalk, você que pode ajudar esse projeto missionário. Ah, Bibo, mas eu não conheço. Galera, a gente já gravou um BTCast com o Beto, tá? Se você quiser ouvir para conhecer um pouco mais esse projeto missionário, o link está aqui na descrição deste BTCast. É um projeto sério, o Beto inclusive congrega na minha igreja ali em Joinville, então é um projeto que a gente tem total confiança e a gente quer convocar os ouvintes do Bibotalk a doar. Galera, não importa o quanto você pode doar, faça essa doação. E assim, eu falei pro Beto: Beto, eu tenho certeza que a audiência do Bibotalk vai ajudar com um tijolinho aí na construção do orfanato. Como é que a gente vai saber se a galera do Bibotalk vai ajudar com o tijolinho ou não? Galera, você vai fazer a doação utilizando a vaquinha, o link está aqui na descrição deste BTCast, e aí você vai mandar o comprovante dessa doação para podcast@bibotalk.com. Eu vou juntando esses e-mails com os comprovantes. Quando der R$1.000, eu seguro, né, e falo: Beto, tá aí, ó, a galera do Bibotalk ajudou com um tijolinho. Se vier mais que R$1.000, glória a Deus, afinal você talvez esteja ouvindo esse BTCast daqui a, sei lá, no início de 2018, talvez você esteja ouvindo na metade de 2018. Se a vaquinha não estiver mais ativa, tranquilo, se a vaquinha estiver ativa, doe, afinal, galera, nunca é demais dinheiro no campo missionário, ainda mais com missionários honestos, sérios, que fazem a obra de Deus de maneira justa e correta. Então, galera, quero incentivar vocês, ouvintes do Bibotalk, a ajudar este projeto missionário. Ajude o CAF a construir o orfanato lá em Burkina Faso para ajudar meninos que precisam, meninos que vivem em condições de vida precárias. Ouça lá o BTcast, se você quer sentir uma motivação, pô, será que eu ajudo mesmo? Será que a galera precisa? Como é que é isso aí? Ouça lá o BTcast que eu gravei com o Beto, que você vai se impressionar com o trabalho que eles fazem lá. E a construção do orfanato vai ser uma parte muito importante deste projeto missionário. Então, contribua, vamos ajudar a construir esse orfanato e vai ter o tijolinho do Bibotalk lá. Então, o link para a vaquinha está aqui na descrição deste BTcast. Faça a vaquinha, a doação o quanto você pode e mande o comprovante para podcast@bibotalk.com. É o Bibotalk envolvido com missões. Vamos agora para este episódio que está muito bacana. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Bibo. Eu tenho um site chamado bibotalk.com e nesse site nós temos podcast de teologia e já estamos há 6 anos no ar e inclusive o Bibotalk é o podcast preferido do Jonas, fiquei sabendo. E diz que sim, me ajuda. Né? E,
sim, isso, Bibo.
Obrigado. Viu? Ó, com voz divina. Com voz divina. Não, mas é legal. Já entrevistamos o Jonas lá umas 4, 5 vezes, Nicodemos. O pessoal da teologia reformada já apareceu por lá no Bibotalk, pessoal da Teologia da Missão Integral, pessoal pentecostal, católico, adventista, a gente vai entrevistando o pessoal lá. E hoje, nessa mesa redonda, então, nesse congresso Vida Nova, a gente vai estar sendo gravado, vocês vão poder ouvir essa entrevista como um BTcast, vai estar disponível daqui final de outubro, provavelmente. E então, a gente vai estar fazendo um bate-papo sobre a reforma. Então nós vamos conversar, né, Thiago, mais ou menos uma hora, uns 40 minutos, e depois vai ter espaço para perguntas. Então a gente vai bater um papo, mais ou menos, para a gente entender o contexto da reforma, e depois a gente abre um espaço para perguntas e tal, interação do público. Beleza? E é uma conversa informal, tá, gente? Não é um sistema de palestra, né? Isso eu falo para os convidados também. Um pode falar por cima do outro, pode ser mal educado, não tem problema. Gente, para começar a instigar, então, a nossa conversa, Jonas, eu queria perguntar para ti, por que Lutero dividiu a cristandade? Por que Lutero bagunçou com tudo? Estava tudo indo bem, a igreja indo bem, ganhando seu dinheiro, a galera, todo mundo acreditando e tudo seguindo bem. Aí chegou o Lutero e acabou com tudo. Brincadeira, gente, né? Brincadeira, né?
A pergunta é muito boa, Bíblia.
Ah, muito boa, né?
Muito
porque
boa.
Dependendo do ponto de vista que você olhar para a reforma, é um ponto, tem uma consideração.
Vamos ver se a resposta será muito boa.
Vamos lá então, Jonas. Vamos montar a cama. Sim. Que Lutero dormiu e sonhou com algo diferente e botou esse sonho na prática.
Eu acho que tem dois pontos na tua fala muito importantes. Eu queria considerar o significado da palavra cristandade. E da palavra divisão. Duas coisas importantes. Cristandade é um produto bíblico ou cristandade é o produto de uma interpretação medieval da igreja? Segundo, Lutero dividiu ou Lutero só explicitou a divisão? Primeiro, vamos falar sobre a cristandade. Me parece que a igreja no tempo de Lutero é muito distinta da igreja, dos pais da igreja. Me parece que são duas condições e contextos culturais muito diversificados. Me parece que a igreja dos tempos de Lutero, ela é muito distinta da igreja, não é, do tempo dos pais, não é, e mesmo da igreja primitiva, ainda mais da igreja primitiva, principalmente pelo espaço e o lugar que a igreja politicamente ocupava no contexto da Europa. O conceito de cristandade, minha provocação com um tema importante, porque o conceito de cristandade é um conceito europeu. É o conceito da formação de uma igreja europeia. O contexto de uma formação, de um entendimento que surge, principalmente a partir do século VIII, movimento, obviamente, conduzido por Carlos V, um movimento de reestruturação e entendimento também por parte da igreja, não só por parte de Carlos V, obviamente, mas tão somente pela figura da própria igreja, que apresenta uma espécie de documento que se tornou um documento emblemático, que é o chamado Doação de Constantino. O que era a Doação de Constantino? É um documento que a igreja encontra no século VIII, Há uma diferença aí nas datas, mas ela encontra.
Encontra.
E esse nome, doação de Constantino, não é à toa, porque a carta dizia que Constantino, no século IV, havia escrito essa carta doando o Império Romano à Igreja.
Então, Constantino é o Constantino lá do...
Exatamente, o que dirigiu o primeiro concílio ecumênico, digamos assim, da Igreja. Então, a Igreja se tornou portadora de todo o universo político daquilo que se chamou, se convencionou chamar de Sacro Império Romano Germânico. Então, é muito interessante...
Que foi o primeiro Reich.
É, você pode chamar de primeiro Reich. Então, é interessante a gente ver esse movimento, em primeiro lugar, político. É só em 1440, com um pesquisador importante chamado Lorenzo Valla, italiano, que descobre uma série de documentos que foram falsificados. Não só documentos que foram falsificados, mas livros que foram falsificados. Era muito comum na Idade Média se falsificar livros e documentos a fim de que eles pudessem ser autoridade. Então, por exemplo, muitos autores que gostariam de ser lidos, eles precisavam decidir entre ser lido ou ser o autor da obra. Muitos deles abriam mão de ser o autor da obra e escolhiam um nome aleatório da Bíblia, isso que acontece com Dionísio Areopagita, que muitos acreditaram que era o autor do Teologia Mística, De Divini Nominibus, Hierarquia Celestial, não é? Todas essas obras eles acreditavam que era de Dionísio Areopagita, aquele que havia convertido com base na pregação de Paulo lá no Areópago. O que se mostrou falso quando se descobriu que no século VII esses textos foram escritos por um teólogo sírio que queria ser lido e ele sabia que ele não seria lido e aí ele resolveu abrir mão de se identificar e assinou as obras pelo nome de Dioniso. Mas isso só vai ser descoberto lá no século XV. É lá em 1440 que essas coisas vão começar a ser descobertas. Então, até lá, a Igreja já tinha usado esses documentos, esses livros, como forma autoritativa. Então, pense você que a Igreja ela ocupa um espaço político-religioso diferente daquele contexto.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Para você ter ideia, a gente fala da reforma protestante como sendo a grande crítica da Igreja, mas isso é uma inverdade. Quando a gente pega, por exemplo, Lutero para dizer que ele foi o pivô de toda a divisão da Igreja, veja, em 1338, se não me falha a memória, Geoffrey Chaucer escreve aquela que seria a obra mais importante da literatura medieval se não tivesse sido publicada a obra famosa de Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, que foi exatamente os Contos de Cantuária. E ali ele apresenta a primeira crítica, a primeira peça de crítica feita na literatura do abuso da venda das indulgências.
Como é que é o nome do cara?
Geoffrey Chaucer. Você encontra hoje em várias edições em português os Contos da Cantuária. Então, isso você já vê lá, já está acontecendo. Fora isso, a gente vai ver dentro do próprio universo da Igreja alguns movimentos de crítica desse aspecto opulento da Igreja, dessa mudança de tonalidade da Igreja. Para você citar um exemplo, as ordens que vão surgir, a ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos, elas vão ser ordens também que vão tentar, de alguma forma, reformar a Igreja. São Domingos, que é o patrono dessa ordem chamada Ordem dos Dominicanos, conta-se a história, muitos dizem que foi São Domingos, outros acham que foi Tomás de Aquino, mas enfim, pouco importa agora. O que importa é saber que se isso aconteceu, isso é um dado importante. Ele foi visitar Roma e viu Roma com uma certa opulência, e o cardeal apresentando ali, seja lá aqueles que acreditam que foi Tomás de Aquino, ou aqueles que acreditam que são Domingos, o cardeal disse a São Domingos, está vendo? A Igreja, ou melhor dizendo, Pedro, e obviamente fazendo uma ligação ali com o Papa, né, não precisa mais pedir na porta do templo, não precisa mais dizer na porta do templo, não tenho ouro, não tenho prata. E aí a resposta não sei se é de São Domingos ou de Tomás, as duas possibilidades, mas a resposta foi a seguinte, é verdade, a Igreja não pode dizer mais não tenho ouro, não tenho prata, mas ela também não pode mais dizer levanta-te e anda. E aí você tem um movimento já de dentro da Igreja que vai fazer uma espécie de crítica dessa opulência, mas sem se voltar contra questões de autoridade, como por exemplo, a autoridade papal e essa coisa toda. Esse movimento de crítica das indulgências, crítica da opulência da Igreja, ela já está acontecendo. Quando Lutero faz aquilo que seria o gesto, não é, programático da reforma, que simboliza inclusive a data que comemoramos o início da reforma, que é 31 de outubro de 1517, e publica na Catedral de Wittenberg, que é a Igreja do Castelo de Wittenberg, e ele publica lá as 95 teses, ele ali está, em primeiro lugar, fazendo um trabalho ordinário de um teólogo. Ele está simplesmente questionando as coisas que estão acontecendo, porque na sua igreja pessoas foram tentar comprar as indulgências e ele já tinha proibido as pessoas de comprar as indulgências nos termos que elas estavam sendo vendidas. Ele não era contra as indulgências, mas contra o sistema da venda de indulgências. Ele então critica a maneira como a igreja está trabalhando com aqueles sistemas, não é? Mostrando o distanciamento bíblico que aquele sistema impunha ao contexto teológico da igreja. Ele não está ali, obviamente, fazendo um movimento popular. Se fosse popular, ele não escreveria em latim. Ele escreve as 95 teses em latim, e isso significa que ele direcionou as teses para os doutores da igreja, para os mestres da igreja. Foi uma discussão universitária. O problema é que aquilo já é um movimento. Imagina você que tem uma palha seca, alguém joga ali um fósforo, aquilo pega fogo. Então Lutero, para encurtar, né, ele não divide a igreja. Ele simplesmente ele torna pública uma divisão que já está clara diante de todo mundo, já está ecoando por todos os lados da igreja a crítica por conta dessa cristandade que parece não representar mais a sua tradição.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Dentro daquela estrutura da ICAR, né, da Católica Romana, todos aqueles anos, né, praticamente aí 1.200 anos de estrutura católica, a minha pergunta é a seguinte: como nós podemos ver Deus levantando alguns homens dentro daquela estrutura, mesmo que fazendo essas críticas não talvez tão expostas como Lutero fez em 1517, mas sabendo que havia algo errado ali, mas ainda fazendo parte daquilo? E aí temos, por exemplo, Bonifácio. Na Alemanha nós temos o Cirilo e Metódio. Nós vamos ter o Patrício na Irlanda. Todos eles dentro daquela estrutura. E hoje nós, protestantes, nós olhamos para trás, podemos ver esses grandes missionários como missionários cristãos que foram usados por Deus dentro daquela estrutura. Como nós podemos entender isso? Já que a estrutura estava errada, como Deus pôde usar esses homens dentro daquela estrutura?
Pergunta é muito boa, porque ela, em primeiro lugar, faz a gente pensar sobre qual é a nossa ligação com a igreja medieval e se há uma distinção entre aquilo que se chama Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Medieval. Me parece que a gente pode cometer o erro de tentar perder de vista o conceito de catolicidade. Eu acho que isso é uma coisa importante, precisa ser recuperada, que é diferente da ideia ecumênica, que tenta fazer uma fusão das diversas expressões, não é, da tradição cristã nas suas mais diferentes esferas, mas a catolicidade como sendo aquilo que caracteriza a Igreja Universal.
Católicos, mas não romanos.
Exato. Então, entender em primeiro lugar essa distinção é importante. Segundo lugar, entender que quando você restringe a ideia dizendo que se trata da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente não está, obviamente, se referindo à Igreja Universal. Ponto. Esse é o primeiro aspecto importante. Se você disser que a Igreja Católica Apostólica Romana é católica só porque você chama ela de Igreja Católica, é a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, Jesus é uma chinesa do primeiro século porque você diz que Jesus é uma chinesa do primeiro século. O fato de você dizer 3.000 vezes que Jesus é uma chinesa do primeiro século não vai tornar Jesus uma chinesa do primeiro século, mas pode acontecer de uma pessoa, de tanto ouvir alguém chamar Jesus de uma chinesa do primeiro século, de tanto ouvir acreditar, seja por falta de paciência, seja por ignorância. O fato é que quando
tanto a gente... Tanto que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo que veio, né? De tantas vezes que a gente acredita
pois
que
é
o diabo, né?
Então, exatamente. É a história da tentação de Jesus. Quando Satanás diz, olha, todos os reinos da terra te darei. Tem gente achando que Brasília é de Satanás, não é? Porque Satanás diz que todos os reinos da terra lhe pertencem. O pai da mentira vai dizer que os reinos são dele, mas a gente sabe que tudo está debaixo da soberania de Deus. Mas, enfim, voltando ao tópico da catolicidade que você tocou, que é importante. Entender a Igreja Universal é importante, porque ela, em primeiro lugar, precisa ser caracterizada independente das expressões denominacionais e institucionais. Agora, isso faz com que as instituições que representam essa igreja, ainda que de forma concreta, elas devam ser consideradas legítimas na sua atuação, isso é uma outra questão. Eu acho que, por exemplo, nós podemos pegar vários aspectos que nós vamos concordar, e não importa qual seja a tradição cristã que esteja sendo expressa. Por exemplo, eu falo sobre Jesus, Deus é trino. Então, católicos, ortodoxos, protestantes, reformados, luteranos, anabatistas, né, de origem anabatista, menonitas, a gente pode falar de pentecostais, a gente pode falar de neopentecostais, né, todos eles vão concordar, Deus é trino. Mas se a gente tocar em questões relacionadas à própria missão, à pregação do evangelho, conceito de regeneração, de salvação, pronto, isso já vai manifestar uma certa distinção que vai mostrar que estas igrejas elas têm interpretações distintas. Então, o que a reforma ela traz, mais do que uma divisão de igrejas, ela promove uma pluralidade de comunidades interpretativas da Bíblia. Então, você tem a comunidade X que interpreta a Bíblia desta forma. Você tem a comunidade Y que interpreta a Bíblia daquela outra forma. E você tem a comunidade Z que interpreta a Bíblia daquela forma. Todas elas são expressões materiais dessa revelação de Deus, dada em Jesus Cristo, porque elas compreendem dessa forma, mas elas estão marcadas pelo juízo da sua interpretação. Existem interpretações erradas. E elas são tão erradas que estas denominações, elas, por conta das falsas interpretações, podem ser inclusive chamadas de falsas igrejas. E uma igreja falsa é uma igreja que não prega o evangelho e não administra corretamente os sacramentos. Ela pode ser até uma igreja enferma e verdadeira, mas o que nunca pode acontecer é uma igreja falsa ser uma igreja saudável. E esse julgamento sobre a igreja como um todo, ela não pertence, obviamente, apenas ao nosso juízo pessoal e individual, mas diz respeito a Cristo. E para encerrar, acho que o ponto fundamental é o próprio Cristo já demonstra a sua preocupação em julgar as igrejas. Quando a gente abre, por exemplo, Apocalipse capítulo 2 e 3, a gente vê lá Jesus fazendo uma análise de cada uma das sete igrejas da Ásia Proconsular e julgando e mostrando as relações entre elas. Duas são igrejas que são exemplares. Quatro igrejas é tipo aquela situação de tese de doutorado, mestrado, TCC, que o orientador, não é, diz assim: olha, o seu trabalho foi muito bom nisso, foi muito bom naquilo, você fez bem isso, porém, tá faltando isso, 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 isso. E uma igreja que simplesmente Jesus diz: você, eu não consigo manter dentro de mim porque você me causa náuseas. Então, o julgamento das manifestações da igreja, para Cristo, ela também está presente ali. E isso não faz com que os indivíduos sejam julgados, mas a comunidade seja julgada. Isso que é importante.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
A gente sabe que a reforma ela não foi um ato exclusivo de Lutero, né? Foram eventos que já antecederam Lutero, os pré-reformadores e etc. A pergunta, assim, espiritualizando um pouco a coisa agora, né? A pergunta é o seguinte: nesse período que antecede a reforma, olhando os pré-reformadores, os valdenses, por exemplo, eu poderia afirmar que, de fato, mesmo sendo um remanescente pequeno, Deus sempre teve o seu povo, mesmo antes da reforma?
Sim, você dá o próprio exemplo. Os valdenses, liderados por Pedro Valdo, 300 anos antes de Lutero, eles estavam já preocupados. Pedro Valdo era um homem muito rico, e o que ele faz? Ele simplesmente pega todos os seus bens e dá para a tradução do texto bíblico. Essa tradução ainda não é dos originais, é do texto latino, da Vulgata Latina, mas é suficiente para que ele possa usar para pregar, inclusive na linguagem das pessoas, na linguagem popular. E ele faz um movimento muito semelhante, que é o do surgimento na época dos dominicanos, dos franciscanos. Então ele faz votos de pobreza, né? Os valdenses fazem esse voto de simplicidade, que é uma maneira de se protestar a opulência da igreja. Só que a diferença dos valdenses para esses outros movimentos que são considerados legítimos dentro da igreja, os valdenses não foram considerados legítimos, eles são perseguidos na igreja. E o que caracterizou essa diferença? Exatamente a busca de uma autoridade
para defender uma interpretação, sendo essa interpretação não entendida como verdadeira ou falsa com base no Papa e nos concílios, mas com base no próprio sistema de interpretação da Bíblia. Esse foi o primeiro movimento que os valdenses geraram no contexto desse movimento pré-reforma. Não é à toa que eles foram condenados, entraram no índex da igreja como hereges, eles são tratados como hereges. Hoje, nesse movimento todo de perdão, né, eles já foram perdoados pela
igreja. Ufa, que bom.
Pois é, mas é o primeiro movimento, por incrível que pareça, que já investe na ideia do ministério pastoral feminino. São os primeiros a defenderem isso na época, porque eles estavam interessados na
pregação. Por isso foram queimados, não?
Alguns foram, né, obviamente. Né, mas os valdenses, eles são marcados por esse movimento. Para você ter ideia, amigo, eles chegaram no Brasil. Eles vieram pelo Uruguai. Você tem igrejas hoje no Uruguai. E no sul do Brasil existem igrejas valdenses. No Rio de Janeiro tem igrejas valdenses. Mas o que aconteceu com os valdenses na história? Os valdenses, eles perduram até 1538, que é quando eles têm um encontro em especial com Calvino, e eles acabam se tornando calvinistas. Então, boa parte das igrejas que originariamente eram valdenses, elas aderiram, não é, ao sistema calvinista e se tornaram ou igrejas presbiterianas. Muitas igrejas presbiterianas, na sua origem, foram igrejas valdenses.
Uhum.
Não é? Mas é um movimento dessa mesma ordem, de protesto contra algumas demandas da igreja, mas eles ainda não tinham conseguido fazer um movimento tão forte. E talvez por uma razão que possa ser razoável, que é a invenção da imprensa, o Gutenberg. Isso vai alavancar a reforma protestante de uma maneira inegável até então, e que poderia, como alguns fazem hoje, ser comparada ao fenômeno da internet, nos termos de divulgação de ideia e de pensamento. Nunca pensamentos, ideias e movimentos foram divulgados com tanta amplitude como a gente vê hoje pelo uso de uma tecnologia como as redes sociais, etc. A mesma coisa foi o que aconteceu com a imprensa. No momento em que um valdense que pensa com você sai para pregar com uma tradução, é o mesmo sistema que ele está fazendo que vai chegar lá do norte da França e vai também pegar a Itália, né, e vai produzir igrejas ali na Itália. Você vai ver entre os ingleses com o Wycliffe, que vai traduzir a Bíblia também da Vulgata Latina, vai entregar essas Bíblias, que às vezes é Novo Testamento, três porções do Novo Testamento, para os pregadores. Esses pregadores vão ser chamados de lolardos. Lolardos são aqueles que sussurram, falam baixinho, porque se a igreja sabe que eles estão ali pregando com base naquela tradução do Wycliffe, eles vão ser queimados junto com as obras. E aí, quando você queima aquele livro, o processo para você traduzir de novo, copiar de novo, é muito moroso. Isso complica muito a situação da reforma protestante. É inegável que quando surge Lutero, ele já tem,
e já tem Erasmo, né?
Já tem Erasmo.
O Erasmo é uma figura bem importante nessa cama que Lutero vai deitar e fazer a festa.
Porque,
né,
o Erasmo vai oferecer não só a possibilidade que a tecnologia do Gutenberg vai oferecer por causa da imprensa, mas vai oferecer o texto.
Justamente.
Não é só latino, não é só a Vulgata Latina que serve como base.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Fala um pouquinho, antes da gente entrar na questão política, porque a minha próxima pergunta seria por que Lutero não morreu e os outros morreram, né? Tipo, outros tentaram, morreram, Lutero tentou e envelheceu. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, já que eu citei Erasmo, essa questão desse movimento filosófico, humanista, que de alguma maneira também foi abrindo, né? A gente é um ambiente que tornou propícia a reforma, né? Essa questão da ad fontes, voltar às fontes e tal, que não é uma coisa de Lutero.
Muito boa a sua pergunta, porque ela faz a gente entender muito melhor a reforma quando a gente entende o entretempos. Então a gente já acha que a reforma é um ataque à teologia medieval escolástica. Só que entre a teologia escolástica, que é a teologia praticada por gente como Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, essa turma toda ali que faz parte do século XII, XIII, XIV. Século XIV já é mais humanista, já é um movimento diferente de se fazer teologia, de se escrever textos. Você pega, por exemplo, a Suma de Teologia de Tomás, ela é uma espécie de fossilização da maneira universitária de lidar com as questões da época, que eram partidas disputadas disputas teológicas. Você pega já o texto de Calvino, por exemplo, que é um humanista claramente expresso no gênero que ele usa para escrever, né? É completamente diferente. Você lê, você parece que está lendo o livro como os nossos de hoje, né? Ele tem uma é muito semelhante, inclusive, a estrutura de apresentação do conteúdo. Então, o humanismo está ali entre uma coisa e outra. E o humanismo ele é um dos movimentos que, de alguma forma, leva a esse enfraquecimento do poder da igreja. Toda é uma questão de poder ali, de autoridade, Bibo. A questão toda que vai girar ali é de quem é a autoridade, né? De quem é essa autoridade. Então, no momento em que, veja você, os cientistas, aqueles que estão fazendo ciência, estão questionando as afirmações da igreja sobre ciência, sobre os astros, sobre a organização dos astros, sobre o sistema solar, sobre a Terra. E eles estão questionando, dizendo assim, mas o que vocês estão dizendo não pode ser provado pela ciência, isso aqui está errado, não funciona. Então você está questionando a autoridade da igreja no que ela tem a dizer sobre o mundo. O problema com Lutero e com os reformadores é que eles vão dar o golpe final nessa autoridade. Porque agora a igreja está sendo questionada nos temas dela mesma. Antes ela é questionada porque ela está falando sobre a ciência e está falando errado. E agora as pessoas estão começando a questionar o seguinte, mas o que você está falando sobre os seus próprios temas também está errado. Também tem coisa errada aqui que precisa ser acertada. Então isso vai levantar um problema sério. Só que além de tudo isso, além de uma questão que a gente poderia dizer assim, é legítima, existe a questão que diríamos aqui, que é a questão suja, a parte sórdida da história. Lutero não era contra as indulgências. Então, contra o que Lutero era?
Eu ia te perguntar, ficou essa coisa que tu falou no começo.
Lutero, ele defendia as indulgências, ele não era contra, depois ele vai ser contra totalmente as indulgências, mas o sistema ele era contra. O que você tem em mente? Você já tem a venda das indulgências acontecendo muito tempo antes. Na época de Lutero, ela tem claramente decidido um papel fundamental. Papel fundamental é acelerar todo o processo de construção da Basílica de São Pedro em Roma. Ponto. Essa é a questão. Então, o Papa, na época, Leão, ele ordena Alberto de Brandemburgo, que na época era bispo de Mainz, que é da região ali, próxima de Lutero, a forjar pregadores que fossem capazes de oferecer as indulgências, mas persuadir as pessoas a comprarem as indulgências. O que adianta se oferecer as indulgências, mas as pessoas não comprarem?
Tem a musiquinha, né, do João Tetzel.
Exatamente, né? Assim que a moeda no fundo do cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Essa era o mote do Johann Tetzel.
É o marketing multinível já, né? Essa parada assim.
Exato.
Uma coisa,
o
pessoal chato pra
quem
caramba.
Quem era o Johann Tetzel? O Johann Tetzel era um dominicano, fazia parte, portanto, do rol de pregadores que o Papa havia estabelecido como responsáveis pela pregação das indulgências, do qual o bispo de Mainz, que era Alberto de Brandemburgo, estava ali coordenando. Qual foi o ponto X da questão? Ponto X é que o Johann Tetzel estava usando todos os argumentos, os mais incríveis possíveis, para fazer com que as pessoas, de alguma forma, comprassem as indulgências. Há uma história que se conta que Lutero estava meio que despreocupado com essa questão da venda das indulgências no seu território, porque Frederico, o sábio, que era o príncipe eleitor, que tomava conta da região de onde Lutero estava, que era Wittenberg, tinha proibido os dominicanos de pregarem e venderem indulgências naquele território. Mas o que, que acontece? Os membros da paróquia de Lutero, da igreja de Santa Maria, saem de lá e eles vão para as outras cidades que não estão sob a jurisdição do Frederico Sábio, justamente para ouvir as pregações desses vendedores de indulgências, dos quais um deles é Johann Tetzel. Tem uma das indulgências que ele vendia. E o que é uma indulgência? Perdão. Perdão. Então, é venda de perdão. Essa venda do perdão era tão séria que uma das indulgências que eles começaram a vender naquela época era a seguinte. Ainda que você tivesse estuprado Maria, a mãe de Jesus,
nossa,
Deus perdoaria os seus pecados com essa indulgência. Ela é tão poderosa que não importa qual pecado você cometeu no passado, qual pecado você cometa hoje e qual pecado você cometa no futuro, ela vai te perdoar. Cara, quem não queria comprar uma indulgência dessa? Só que o povo voltou para a igreja de Lutero muito triste. E quando contaram isso para Lutero, Lutero ficou indignado. Disse assim, e por que vocês não compraram? Assim, porque era muito cara, é óbvio. Vai ser caro um negócio desse. Não, né? Vai ser barato você ter uma anistia tão poderosa, um perdão tão poderoso como
esse. E esse perdão
esse
durava para sempre? Eu comprei
pra
essa
sempre
da Maria aí.
Enquanto você tivesse aquela cartinha lá. Não é?
Ô Jonas, tem uma história também, só me vem à memória agora, de que o camarada, ele comprou o perdão, presente e futuro, e depois roubou a caixinha das indulgências. Ele roubou as moedinhas lá da...
Roubou o vendedor.
Esse é esperto, esse aí é massa. Opa, que ladrão aí... que rouba ladrão, não tem aquele versículo.
E essa indulgência perdoaria, então, no caso, esse passínora.
Já estava perdoado, né?
Claro, o ladrão que rouba ladrão, não tem assim, aquele...
Eu acho que respondendo a pergunta do Bibo ainda, por que Lutero dividiu a cristandade, talvez poderíamos afirmar porque foi necessário. Havia uma necessidade gritante de estabelecer uma revolta para contra o sistema. E aí Lutero trouxe uma luz numa doutrina-chave que talvez o Frank Thielmann vai dizer que é o eixo gravitacional do Evangelho, que é a justificação pela fé.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Mas antes dessa pergunta tem por que Lutero não morreu.
Então, é isso que eu queria voltar. Qual é o ponto? Por que Lutero? Qual é a grande sacada de entendimento do porquê que com Lutero a coisa é diferente? A sacada toda está no interesse dos príncipes. Quando você pega, por exemplo, Jan Hus.
Esse é o que morreu queimado 100 anos antes.
Então, ele, pensa aí, ele era da Boêmia, região da Boêmia, atual Praga, na República Tcheca. Ele... é o pai dos russitas, vamos dizer assim, aqueles que vão, de alguma forma, representar a reforma na Boêmia. A reforma dos russitas é tão importante que, depois da morte de Jan Hus, eles conseguem se sustentar ali em Boêmia por muitos anos, vencendo as tropas, né, lideradas pela Igreja Católica para recatolicizar a Boêmia, que foi o alvo dessa reforma já feita por Jan Hus. O que é curioso é que, quando Jan Hus foi buscar apelo ao príncipe, pense você que, por exemplo, a autoridade política da igreja ainda não tinha sido tão questionada porque Lorenzo Valla não havia ainda tornado pública a ideia de que a doação de Constantino era uma furada, era uma invenção, aquela carta não existia, Constantino não doou nada para a igreja. Então o que acontece? Você tem o príncipe ainda nas mãos da igreja de uma maneira muito clara, muito clara. Fora as ameaças de excomunhão, você vai ser excomungado, coisa do tipo. Quando Jan Hus, ele tem a proteção do príncipe, mas a igreja aperta o príncipe entrega. Então, o que acontece? O Hus, ele é queimado. E aí ele vai dizer, olha, hoje vocês estão queimando um ganso, porque Hus em tcheco é ganso, mas daqui a 100 anos um cisne vai cantar aqui e vocês não vão calar e não vão matá-lo. E esse cisne se tornou, durante muitos anos e durante a história propriamente do movimento luterano, o grande símbolo de Lutero. Tem quadros que você diz, é uma homenagem a Lutero, você procura Lutero e você não acha, você só vê o cisne, porque ele é o Lutero, ele está representando ali o Lutero. E com Lutero foi diferente por quê? No contexto desse movimento político dos príncipes eleitores do Sacro Império Romano Germânico, a consciência do poder, enfraquecimento do poder da igreja estava muito mais forte. Imagina, você com a questão dos três papas, papas, o cara muda o papa francês não quer que a igreja fique com a sede em Roma, então muda a sede de Roma para Avignon, e fica ali. Tem um momento que você tem três papas e ninguém sabe quem mais vai obedecer, é uma questão de autoridade, é uma briga por poder o tempo todo ali, isso é inegável, não tem como ser negar isso da história. O fato é que quando chega Lutero, e Lutero vai fazer o que ele faz, ele é advertido pela igreja. Isso acontece na primeira dieta de Leipzig, quando a igreja oferece para ele, de Augsburgo, melhor dizendo, quando ele está diante do maior e mais importante teólogo da igreja, que é o bispo cardeal Caetano. Melhor dizendo, o cardeal Caetano, não o bispo cardeal. O cardeal Caetano tenta, de todas as formas, convencer Lutero a desistir do que ele está desenvolvendo. Lutero diz, não vou defender o que estou defendendo, porque acredito nisso. E aí o cardeal dá um final para ele. Diz assim, olha, você tem três alternativas. Ou você retrata, ou você morre, ou você é queimado. Lutero foi e saiu correndo de Augsburgo. Foi para Wittenberg, continuou fazendo o seu trabalho, e a igreja mandou novamente mais uma dieta atrás de Lutero para tratar Lutero. E essa foi já foi em Leipzig, com o Johann Eck, outro teólogo. Só que esse teólogo foi estratégico. Os russitas, os seguidores de Jan Hus, eram já considerados hereges pela igreja, já estava no índex. E junto com a condenação de Jan Hus, eles condenaram também o Wycliffe, fizeram a exumação do corpo do Wycliffe, queimaram usaram os ossos e os restos mortais do Wycliffe para condenar toda a doutrina do Wycliffe e, em seguida, já disseram que os hussitas todos eram hereges. E aí o que acontece? No contexto da cristandade, o hussita é um herege. E aí ele não diz o nome do Hus, não diz a doutrina dos hussitas, simplesmente reproduz a doutrina dos hussitas. E Lutero concorda. Só que Lutero, até então, achava que os hussitas eram hereges. Também concordava que eram hereges. E aí ele vai dizendo, mas isso, eu concordo. E, pois é, isso é o que o Jan Hus defende e o que os hussitas defendem. Ele diz, isso é também o que eu defendo. Pronto, era o que ele precisava para acusar Lutero de heresia. Lutero tem que fugir novamente de Leipzig. Isso encerra em Worms, em 1521, quando lá na dieta de Worms, Lutero é obrigado a dar uma resposta categórica sobre os seus textos. Lutero usa, ele pede num primeiro momento, quando eles pedem para retratar, ele diz assim, eu preciso de tempo para responder essa pergunta. No dia seguinte ele volta, e ele volta com uma estratégia muito boa. A estratégia dele é bem inteligente. Ele diz assim, puxa vida, vocês estão pedindo para eu condenar e me retratar de todas as minhas obras. Mas esta obra aqui começa dizendo que Deus é trino. Refutar isso aqui é refutar a doutrina da igreja. Então, quais seriam as partes do texto que eu precisaria refutar? Vocês poderiam me informar? Sabe aquela coisa que ninguém leu nada, ninguém sabe o que é nada, e está todo mundo criticando? Só que ele está dizendo um monte de coisas que a igreja também diz, que a igreja diz como é verdade, e se a igreja condenar aquilo, ela está condenando ela mesma. Aquilo gera um transtorno, e no final ele diz, a menos que eu seja convencido pela razão simples, né, e pelas escrituras, eu não vou me retratar. Deus me ajude. Amém. Quando ele diz isso, ele vai para Wittenberg. E todo mundo sabe que a igreja vai pegar ele de vez. Quem aparece na cena? Frederico Sábio, que é, até então, o príncipe eleitor lá do Sacro Império Romano, dessa região de Wittenberg. Ele é um colecionador de relíquias. Ele tem lá todas aquelas relíquias, né? Tem um pedaço da Arca de Noé, tem um pedaço da Cruz de Jesus, tem um restinho do leite que Maria deu, não é, para Jesus, quando tá ela estava lá. Já estava azedo, mas estava lá. Tinha tudo lá, o que você pudesse imaginar tinha lá. Ou seja, ele não foi convertido pela mensagem do Evangelho, não estava interessado na pregação que Lutero estava fazendo, mas ele estava interessado no fato de que aquilo que Lutero estava fazendo estava enfraquecendo cada vez mais a igreja. O que ele faz? Manda raptar Lutero no meio do caminho, quando ele sai de Worms. Todo mundo pensa que ele morreu.
É a única cena de ação do filme de Lutero, inclusive.
Exato. E aí ele vai e deixa ele lá no castelo de Wartburg sob a proteção desse Frederico Grande, né? O Sábio. Então, o que você vê ali? Um movimento muito diferente. O movimento de Lutero em relação aos demais é que agora Lutero, junto com todos os outros reformadores, contam com o apoio dos príncipes. Então você tem um apoio político. Isso é tão verdade, gente, que dentro
E os príncipes contando com a ajuda do povo. Que o povo, exatamente, também estava já entendendo aquele declínio papal e se colocando a favor de Lutero contra Roma.
Isso explica, inclusive, o porquê das duas tradições da reforma protestante, os luteranos e os reformados, implicarem com a terceira ala da reforma protestante, que são os anabatistas. Porque os anabatistas, eles surgem, em primeiro lugar, porque eles condenam essa relação dos protestantes com os príncipes.
E quem que são os anabatistas? Só para...
Os anabatistas são aqueles que vão, em primeiro lugar, discordar disso. Eles vão surgir discordando dessa posição de aliança com os príncipes, porque eles entendem que a igreja tem que reformar, e a reforma da igreja implica a separação brutal entre qualquer relação entre igreja e o poder político, e a questão, obviamente, do batismo, né? A palavra vida teufa no alemão é aqueles que batizam novamente, novamente batizando. E eles vão praticar o batismo porque eles entendiam que a reforma teológica da igreja não tinha atingido em Lutero a questão do batismo. Então eles começam a pregar a necessidade do batismo de pessoas que professam a fé, batismo de adultos, e não reconheciam o batismo infantil perpetrado pela igreja como sendo legítimo por causa daquela questão toda que envolve o ex opera operato, aquela coisa da constituição teológica do batismo segundo a igreja. Então os protestantes luteranos e reformados, eles vão ter uma rixa com os anabatistas exatamente nesse ponto, porque os anabatistas vão envolver o povo e vão tentar colocar o povo contra, justamente pela aproximação que eles vão ter, não é, junto com os príncipes. E a gente sabe que se não houvesse essa aproximação, eles estariam...
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Essa questão dos cinco solas,
na tua opinião, seria uma herança da Reforma a grande contribuição teológica, né? Porque a gente pode falar da Reforma em contribuições políticas, sociais, tem uma série de contribuições, mas na tua opinião, qual a grande contribuição teológica da Reforma, dos reformadores? Seriam os cinco solas tão explorados ultimamente?
Eu concordo, eu acho que esse texto do Van Hooser, né, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, é um livro importante, necessário, precisa ser lido hoje. Primeiro porque ele vai recuperar o fato de que ninguém pregou sistematicamente as cinco solas, né? Ninguém apresentou, gente, primeiro ponto, segundo ponto, não. Isso foi uma espécie de lugar comum, todo mundo que lê os reformadores dizem, puxa, esse afirmou isso, afirmou isso, afirmou isso, afirmou isso, afirmou isso. Esse afirmou isso, afirmou isso, afirmou isso, aquele também. Então, parece que foram temas comuns tratados por eles. Isso refletiu uma espécie de crivo para definir aquilo que seria o essencial, né? Aquilo que caracteriza um evangélico no sentido... Né, reformado ou protestante da palavra, para não confundir o reformado com uma das tradições da reforma protestante. Então, a Autoridade Bíblica Pós-Reforma que o Van Hooser escreveu é um livro interessante porque ele vai recuperar essa noção de que a gente precisa ter um elemento que vai nos unir. Porque a grande acusação é, tá bom, Lutero teve sucesso? E a resposta que a gente sabe é que não teve sucesso, ele não reformou a igreja, pelo contrário, a igreja foi fragmentada, aí vem a grande pergunta que todo mundo se faz hoje, é possível uma reforma? A gente vai ter que sempre dizer, depende, reforma de que igreja? A igreja...
A pergunta para mim é, a reforma acabou?
A reforma acabou, as pessoas perguntam, a ideia é que a gente entenda o valor da reforma apenas em termos de igreja local, não de instituição, porque isso a gente já viu que em termos institucionais é algo muito complicado, é algo que se mostra às vezes de uma maneira até, claro, eu acho diria, né? Contraproducente, mas a reforma na igreja local parece ser algo extremamente necessário, fundamental, e é isso que a gente tem que apostar. Apostar na ideia de que existem princípios que devem ser marcas essenciais de uma verdadeira igreja de Cristo Jesus. E eu acho que essas solas facilitaram essa identificação dessa igreja que não precisa ser marcada por questões secundárias, mas por questões essenciais.
Inclusive, tá? O Van Hooser, nesse texto, é muito interessante porque ele vai colocar ali algumas objeções de teólogos católicos que acusam a Reforma Protestante, por exemplo, como estupim para o iluminismo. A Reforma Protestante é o pai legítimo do iluminismo, né? Então, o Van Hooser, ele vai bater forte nisso, vai trazer também um momento eureka do Lutero na justificação pela fé. E, na verdade, poderíamos talvez entrar nesse tema, sobre essa facilitação que os reformadores nos deram. Parece que deixaram a coisa pronta. As oportunidades que vieram recorrentes à Reforma, elas tiveram um impacto global em toda a cristandade. Né?
Eu acho que tem esse aspecto que o Tiago pontuou, importantíssimo, que eu acho que reflete a necessidade de entendermos a Reforma, esperando da Reforma, não aquilo que a Reforma não pode dar, mas aquilo que ela de fato é capaz de oferecer, que não é outra coisa senão a descrição de uma eclesiologia que seja capaz de definir uma igreja verdadeira por aquilo que ela prega e por aquilo que ela administra como sacramento, como ordenança de Cristo Jesus, né? Então, acho que esse
tendo a justificação pela fé como centralidade.
Eu acho que esse é o ponto fundamental que norteia.
E levando em conta que os reformadores caminharam em alguns terrenos aí importantes, por exemplo, como o Credo Apostólico, que é importantíssimo para nós como fundamento, base de tudo aquilo que nós cremos. Né?
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Essa volta a uma igreja católica, romana, universal, isso não existe mais, essa unidade ou essa cristandade é uma coisa que não corremos mais o risco de acontecer, então. Essa ideia de uma cristandade como a gente tem.
Eu acho que é não entender, e eu acho que esse é o perigo de você reduzir a veracidade da igreja a uma instituição marcada pela sua natureza universal. Me parece que a Bíblia o tempo todo, exceto por uma passagem, vai se referir à igreja como igrejas locais. Uma passagem ou outra você vai ter ali a ideia da igreja como um todo. Mas me parece que em boa parte das leituras que a gente faz do Novo Testamento, seguramente a maior parte delas refletem, não é, o caráter local de uma igreja local com seus membros desta igreja local.
E até com particularidades de cada igreja.
Exatamente,
né?
Com as suas particularidades. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E com relação à reforma, em termos de pluralidade de visões e de comunidades interpretativas, ela não reflete uma noção de que é uma espécie de vale tudo, agora todo mundo pode interpretar porque a Bíblia está na mão do povo. Eles nunca pregaram livre interpretação, eles sempre pregaram livre exame. Lutero e Zwinglio, a despeito de todas as tentativas de Martin Bucer amenizar e tentar a unidade entre os dois, porque via que os dois tinham algo em comum, eles concordam ipsis literis em todos os pontos, menos em um. Quando chega na questão do batismo, Lutero vai para um lado, Zwinglio vai para o outro, não tem acordo, e um faz um trabalho de um lado e o outro faz o trabalho do outro.
A ceia também não dá um rolo na ceia, não é Zwinglio e Lutero o caso da
Desculpa,
ceia?
É a questão da ceia. A ceia, perdão, né? É a questão da ceia.
É.
Então, na questão da ceia, eles entram em um atrito que vai colocar um para um lado, outro para o outro, e você vai ver que os dois chegaram quase que em conjunto, quase na mesma época, sobre ideias muito semelhantes, quase o que acontece com Leibniz e Newton quando vão trabalhar o cálculo infinitesimal. Cada um está estudando no seu lado, de repente os dois chegam e fica difícil saber quem começou, quem que foi o primeiro. A mesma coisa, Zwinglio e Lutero, os dois estão ali, quem chegou primeiro, está ali os dois concordando com um monte de pontos. Na questão da ceia, não é, um vai para um lado, outro vai para o outro.
Gente, espaço para pergunta, só que vocês vão ter que se levantar para aparecer no áudio, vocês vão ter que vir aqui, ficar do meu ladinho. Alguém quer fazer? Pode ser uma colocação, pode ser uma pergunta, pode ser uma provocação. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando e a sua pergunta, tá?
Tiago de Blumenau. A gente vê Lutero, e eu achei muito legal a colocação que se deu de Lutero sobre os vários erros dele ontem, dos exageros. E vendo como Deus se manifesta através de pessoas diferentes, existiam duas pessoas ali, Felipe Melanchthon e André de Carlostadio, que não é muito falado, na época de Lutero. E a gente vê muita diferença entre os três, tanto que Lutero, como costuma dizer, me corrija se eu estiver errado, que Felipe era devagar demais e André era rápido demais. E o André Carlostadio, ele já queria destruir os santos, já queria mudar tudo rapidamente, e Lutero parecia ser mais devagar. E a gente vê como parece que um tinha essa questão de querer romper e Lutero queria manter a igreja mais junta. Como Deus se manifesta através de pessoas diferentes, como a gente tem a tendência de exaltar, Lutero foi tudo certinho por causa que ele era a pessoa certa, mas talvez Deus queria usar cada um de alguma forma e todos junto, um ajudando o outro, não sei. Mas como, trazendo para nós, como a nossa tendência de ver a necessidade da igreja hoje, de uma reforma e o aumento da teologia reformada sendo falada, principalmente entre jovens, a tendência que a gente tem de querer destruir tudo, mudar tudo e com isso trazer uma cisão grande na igreja, machucar pessoas. Qual é o tempo, como Lutero costuma dizer que um era devagar demais, outro era rápido demais, qual é o tempo, o cuidado que a gente tem que ter de não querer sair quebrando tudo e ao mesmo tempo não ser tão, vamos deixar o Senhor fazendo e esperar que o tempo aconteça?
Eu acho que tem uma acusação que é feita a pensadores de uma envergadura assim, incrível, como é o caso, por exemplo, do Eric Fögling, que vão interpretar a reforma protestante como uma expressão de revolução, né? Como uma revolução, por exemplo, marxista, que é a ruptura completa com a tradição, com o passado, e aposta no novo. O mundo tem que ser reinterpretado, o mundo e as coisas têm que ser... E com isso se pressupõe a destruição do velho. Isso jamais estava no princípio. Está na base do princípio protestante. O que está na base do princípio protestante é renovar, mantendo o que precisa ser mantido e renovando o que foi deteriorado. Ou seja, o que foi deteriorado é o que perdeu a sua fidelidade à origem. Mudou tanto que agora é uma aberração. Então, o que a reforma propõe? Vamos renovar isso aqui para que ele reflita o que o passado nos ensinou. Mas aquilo que não está deteriorado tem que ser mantido. Então a reforma nunca foi um movimento de ruptura e reconstrução do novo. Foi sim renovação com manutenção e continuidade do que se via necessário continuar. Então isso que você falou é extremamente correto com relação principalmente a Philip Melanchthon, que foi uma espécie de reformador preocupado não apenas em renovar o que precisava ser renovado, mas manter o que precisava ser mantido. Não é à toa que ele continua dando aula na universidade, continua envolvido na universidade. Não é à toa que quando ele escreve a Confissão de Augsburgo e comenta a Confissão de Augsburgo, ele não quer fazer isso sem chamar, por exemplo, um calvino para, inclusive, subscrever a Confissão de Augsburgo. Então, ele tem uma preocupação de unidade muito importante. Ele tem um respeito pela tradição muito forte. É diferente do que vai acontecer posteriormente, por exemplo, com Comênios, que vai querer romper, inclusive, com a educação clássica. Philippe Melanchthon, ele retém aquela educação clássica, quer manter aquela educação clássica. Então, me parece que essa sua observação é importante. Primeiro, para saber, para a gente entender que a reforma não é uma coisa muito louca do tipo, vamos destruir tudo, quebrar tudo e não é começar do zero. Não, não é isso. E essa é uma preocupação de Lutero. Não é?
Por isso que eles preservaram o pé do batismo, né?
Sim.
Preservar o quê? Não entendi. Preservar o quê? Não entendi que eu tô fora do
preservaram
batismo.
O pedobatismo. Só que para outros, o pedobatismo precisaria ser renovado. Mas, enfim, essa é uma das discussões, né? Não é à toa que, por exemplo, Zwinglio mandou afogar, não é, com as mãos amarradas, né?
O Zwinglio, não.
Zwinglio mandou afogar, rapaz. Mandou afogar.
Era batismo, não era o batismo?
Félix Mantz. Mandou afogar Félix Mantz porque ele tinha recebido o batismo, não é? E foi por aspersão. Tinha recebido o batismo na casa dos... Ele, na sua casa, tinha recebido Conrad Grebel junto com Michael Blue Rock, né, que eram os dois que estavam ali ouvindo essa pregação nova sobre a questão, olha, a igreja precisa renovar também na questão do batismo. E o Zwinglio também não foi muito assim, eu diria assim, digno de honra, né? Assim, você fala, puxa vida, já que você quer ser batizado, então afogou o cara lá no Rio Limat,
né?
Lá em Zurique. Por que eu lembrei a questão do Zwinglio? Porque a gente poderia lembrar também de Calvino. A gente poderia lembrar de Lutero e a questão do antissemitismo. E por que eu tô levando tudo isso aqui? Porque a gente tem uma tendência a ser romântico e aí ir pro outro lado, os reformadores, aqueles heróis que jamais podem ter cometido um lapso, um erro, uma falha. Então eles são intocáveis, eles não têm nada de errado, eles não têm uma questão que possa ser, eu diria assim...
Não escreveram nada errado.
Não escreveram nada errado, são inerrantes. E não é esse o caso, né? Tem gente que acha que a reforma protestante foi um movimento assim extremamente heróico, né? Aquela ideia de alguém que chega para fazer a renovação e esse alguém é Lutero e Lutero foi programático. Lutero não fez nada demais, ele colocou as 95 teses, ele nem sabia que ia dar todo aquele rolo.
Tu acha que é uma idolatria?
Idolatria? Não fala mal de Lutero, não, cara.
Não. O que eu ia perguntar é que parece que há no movimento reformado em alguns grupos, isso eu perguntei pro Leandro Lima, tem lá no BTCast, parece que há uma idolatria de um período da história da igreja, né? Parece que há um movimento, e a gente vê isso muito nos reformados, né? Assim como os pentecostais idolatram Atos 2, porque acham que vieram de Atos 2, né? E eu sei porque eu fui da Assembleia por muito tempo, e parece que a igreja nasceu em Atos 2, aí tem um vácuo histórico, surge os pentecostais, né? Mas, por outro lado, parece que tem os reformados, alguns deles, que idolatram um pouco esse período histórico, então isso pode ser perigoso? Aliás, a palavra idolatria já mostra que é perigosa, né? Mas, enfim, deixamos isso para outro lugar? Para outra hora?
Não, eu acho que é uma pergunta boa, mas eu vou deixar os colegas
falarem. Gente, se vocês quiserem perguntar também, porque isso aí eu já pergunto. Vai, vem cá, mano, pega. Essa da idolatria, ouve o BTCast lá com o Leandro Lima, até que deu uma resposta bem honesta.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Boa tarde. Eu sou aqui de Joinville. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu já fiz num outro debate que eu participei sobre a questão da reforma. É o seguinte, eu olho a igreja brasileira e tá complicado, tá muito complicado. E como eu sou presbiteriano, todo mundo fica assim, pá, presbiteriano vê tudo, né? Vocês são chato pra caramba. Só que é o seguinte, vamos olhar pra nossa realidade. Vamos pensar o seguinte, o que nós, presbiterianos, luteranos, de fato, sabemos sobre a reforma? O que chegou de reforma protestante para nós hoje, de fato? Porque às vezes eu noto que a gente fala muito, ontem estive aqui e eu tenho adquirido livros sobre a reforma, eu noto que nós temos uma ignorância absurda sobre questões básicas, questões assim, que os reformadores são sobre oração e tal. E a gente nota que nos nossos púlpitos, às vezes, alguns dos nossos pastores falam coisas que não têm nada a ver com reforma, dentro de igrejas reformadas. E eu, claro, primeiro que eu parabenizo o fato de estar trabalhando esse assunto, porque eu vejo que hoje a gente sabe, questões sobre Lutero, que foram faladas ontem, eu estava aqui e você está falando agora, eu não tinha a menor ideia. Sou bem franco em dizer. O quanto da reforma protestante, aquilo que as pessoas trouxeram para cá, chegou até nós, digamos, de primeira linha, aquilo que realmente aconteceu, se de repente o que chegou até nós foi uma mistura de convicções norte-americanas, misturas de movimentos outros, que o pessoal trouxe para cá com ideia de igreja reformada, ou de fato nós podemos dizer, não, chegou, tudo bem, houve alguns erros e tal, mas nós pegamos algo, não pegamos nada de segunda mão. Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso num livro. Olha, infelizmente algumas coisas vieram meio que de segunda mão, né? E eu falo isso, claro, eu sou um leigo, né? Não sou um teólogo, não sou um estudioso, não estou aí toda hora lendo e tal, mas a gente nota, eu noto assim, que tem algumas coisas que a gente ouve até mesmo de pessoas dentro da própria igreja reformada e outras igrejas. Esses dias eu vi um cara na televisão descendo no pau no Lutero, no Calvino, chamando de assassino, falando um monte de besteira. Acho que o cara não sabia nem o que ele estava falando. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, né? Pergunto exatamente para poder entender. O que nós temos? É perfeitamente confiável? Você pode dizer, não, realmente o que aconteceu lá veio até nós, o que nós vivemos hoje em termos de culto, em termos de vida cristã, é tranquilo. Ou nós recebemos influências, principalmente dos Estados Unidos, que vê que os nossos missionários, como Ashbel, vieram dos Estados Unidos. E a gente sabe como é que é o povo americano, né?
Tem uma frase famosa do Vertius que diz assim: a igreja reformada sempre reformada é. A senhora precisa sempre praticar a reforma. Então, o que, que isso significa? Significa que os próprios reformadores sabiam que eles iam ter que continuar a reforma. Por isso, talvez, alguns pararam no batismo e não continuaram. Então, eles sabiam que, de alguma forma, precisaria continuar a reforma. A reforma sempre precisa acontecer na igreja. Ela não pode parar nunca. Só que tem um detalhe. Será que a reforma ela está fundamentada apenas tão somente nas práticas? Parece que a reforma deu um critério para a reforma sempre dentro da igreja. E esse critério parece que foi a Bíblia, né? Parece que não importa qual seja a igreja protestante. Aliás, esse é um dos pontos do Solas, né? Sola Escritura parece ser a base fundamental. No entanto, a gente tem um monte de Bíblia na igreja. Sua igreja está cheia de Bíblia, vende Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tipo. Todo mundo tem Bíblia na igreja. E essa não é muito a diferença de Lutero, não. Lutero não descobre a Bíblia. A igreja já tinha acesso à Bíblia. Pelo menos os doutores da igreja conheciam a Bíblia. Lutero não aprende o grego e o hebraico por iluminação do Espírito Santo. Teve aulas de grego, teve aula de hebraico. Conhecia o texto na sua língua original porque a igreja se preocupava em estudar a Bíblia. O problema não é a Bíblia. Marvin Anderson, no livro que se diz A Batalha da Reforma pela Bíblia, é um livro em que ele defende a tese de que a reforma não descobriu a Bíblia. A reforma descobriu o Evangelho. Então, o que significa descobrir o Evangelho? Significa que nossas igrejas podem estar cheias de Bíblia e não ter o Evangelho, não ter a pregação do Evangelho. Então, o que seria um reformador hoje? Um reformador hoje é aquele que, a despeito das igrejas, não importa se elas são pentecostais, neopentecostais, tradicionais, não importa os ramos dessa tradição, se é das igrejas oriundas da Inglaterra, presbiterianas, congregacionais e batistas, não importa se são metodistas, não importa se são pentecostais, que vêm do Canadá, vêm dos Estados Unidos, não importa qual seja a ramificação desta igreja, ela precisa se fazer a pergunta: o evangelho está sendo pregado biblicamente e corretamente? Se ele não estiver sendo pregado corretamente, a igreja precisa de reforma. Por isso, a reforma da igreja não começa com estética. A reforma da igreja não começa na estrutura hierárquica da igreja. A reforma da igreja não começa com governo de igreja. A reforma da igreja começa com o púlpito. Sem um púlpito reformado, a igreja não é reformada. Sem ensino do evangelho correto, a igreja não pode encontrar ou reencontrar o caminho que ela perdeu. Então, respondendo à sua pergunta, o fundamento da reforma permanente em nossas igrejas está na pregação do evangelho. Então, hoje, eu vejo que um reformador da igreja, ele precisa, em primeiro lugar, aprender a desevangelizar as pessoas. porque elas foram falsamente evangelizadas. Elas foram evangelizadas por um falso evangelho, e um falso evangelho não salva. Elas não são salvas, porque o Espírito Santo não testemunha no coração de alguém usando um falso evangelho. Uma pessoa que prega o evangelho verdadeiro, numa linguagem popular, simples, como a de um sapateiro, ou alguém que prega o evangelho numa linguagem super refinada, se ambos estiverem pregando o evangelho verdadeiro, o Espírito Santo vai usar ambas as pregações para alcançar o perdido. Mas se alguém prega um falso evangelho, não importa se ele prega com palavras populares, não importa se ele usa palavras lá em cima, né, refinadas, se é um falso evangelho, o Espírito Santo não vai usar essa pregação para salvar. Então, quando a gente encontra pessoas hoje que foram evangelizadas por um falso evangelho, elas estão achando que ouviram o evangelho, quando na verdade elas não ouviram o evangelho. Então a gente precisa desevangelizá-las para elas encontrarem o verdadeiro evangelho. E mais do que isso, com isso eu encerro, é preciso aprender a pregar para aqueles que rejeitaram o evangelho por causa do falso evangelho, porque eles não rejeitaram ainda o evangelho, eles rejeitaram o falso evangelho. Não há nada de errado em uma pessoa rejeitar o evangelho. Você não precisa ficar com mimimi porque uma pessoa rejeitou o evangelho. É absolutamente comum, normal, que uma pessoa rejeite o evangelho, e ela não é obrigada a receber o evangelho. A religião que coloca uma arma na cabeça da pessoa e diz creia ou senão morra, não é a religião cristã. Ela tem um outro nome, não é o nome de Cristo Jesus que ela carrega. Então, a nossa mensagem do evangelho é uma mensagem que chega no coração da pessoa, e a pessoa precisa ouvir o evangelho. O problema é que pessoas que rejeitaram o evangelho por um falso evangelho. Talvez seja necessário também pregar para essas pessoas que já rejeitaram o evangelho, porque talvez elas não tenham rejeitado o evangelho. Talvez elas tenham rejeitado o que você deveria rejeitar também, o falso evangelho.
Amém.
Faz o apelo que a galera vem.
Tenho vontade de saltar.
Olha
aqui.
Aí, rapaz, olha aí.
As minhas raízes pentecostais quase que...
É. Eu logo vi que tu tem um... Ele tem um brilho diferente. Eu logo vi que esse cara só podia ser pentecostal, mano. É, o cara é gente
muito
boa,
bom,
assim.
Muito bom.
Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo.
Gente, vamos encerrando esse momento aqui. Infelizmente não dá pra fazer mais perguntas. Jonas, maneira breve, que o Sérgio tá me olhando lá já. Tipo, indica aí umas literaturas, assim, tipo, não, isso aqui é matador. Se você quer entender um pouco a reforma, indica umas literaturas pra
Teologia
galera.
Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Leia, releia. Eu já li 4 vezes Teologia dos Reformadores. É um espetáculo. Tem aí pra
já vender. Corrigiram aquele erro que tu apontou uma vez?
Não, vai sair. Tem já esse livro, e eu acho que não sei se posteriormente ainda vai sair. Tem uma nova edição, mas a gente não sabe ainda como que vai caminhar. Mas esse livro tem aí, é excelente. Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Um outro livro importante para entender a Teologia da Reforma é um livro do próprio Kevin Van Hooser. Eu indicaria esse livro, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, principalmente para você ter umas duas leituras aí diferentes, mas de uma defesa importante da Teologia dos Reformadores. Em tese, eu diria, lê a Teologia dos Reformadores, do Timothy George. É maravilhoso.
Na realidade, o efeito da teologia reformada é isso. Eu sou cristão há alguns anos já, um quarto de século, então já faz um bom tempo. Mas, de fato, conhecer a doutrina reformada, apesar de que o efeito colateral em alguns tem produzido arrogância, eu usaria, vamos dizer agora, não vale nada a minha experiência, mas para mim vale muita coisa, ela produz exatamente isso. Ela te joga à lona, ela te desarma, ela te joga ao chão, e de fato você reconhece quem você é diante de Deus e quem Deus de fato é, o Deus das Escrituras. E quem é? Quem somos nós? Pecadores depravados que foram alvos dessa graça e misericórdia. Então, de fato, reconhecer isso e olhar para a gente usa muito esse termo, a teologia reformada, mas eu diria teologia bíblica, é as Escrituras, é o retorno às Escrituras, é redescobrir o Evangelho. O que eu tenho dito às pessoas, geralmente elas perguntam para mim, você é presbiteriano, tal, e já entramos na questão do calvinismo, de arminianismo e etc. Eu digo que antes disso há um fator é o Evangelho. Essas questões doutrinárias nós resolvemos depois. O fato é se o púlpito da sua igreja está pregando o Evangelho. Então, antes de entrarmos nesses termos teológicos, eu acho que há aqui uma discussão que nós não podemos abrir mão. É do Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser pregado com clareza e na suficiência das Escrituras. E essa é a maior pobreza que nós vivemos hoje na nossa cidade, no nosso país. Nós vivemos num ambiente em que nunca se fomentou tanta teologia, tantos livros, e nós vivemos numa ignorância teológica, num alfabetismo teológico enorme.
Sabemos muito de Calvino e pouco de Bíblia.
É. Agora é a minha vez de dizer que eu tô com vontade de salvar.
Amém. Tell them that God's gonna cut you down.
Este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções.